E Campinas reúne 142 ações trabalhistas relacionadas à Covid-19 em 3 meses. Números do TRT da 15ª região quadruplicaram de março para abril. Processos são de trabalhadores que foram demitidos durante a pandemia ou tiveram a redução do salário. Campinas reúne pelo menos 142 ações relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com os dados do TRT. Os processos vão por conta da seguinte maneira: fevereiro, 3 casos, março, 27 casos e abril, 102 casos. Para falar sobre esse assunto, nós estamos com a presidente do TRT 15, da 15ª região, doutora Gisela Moraes. Como vai a senhora? Boa tarde.
Boa tarde, Marco. É sempre um prazer estar aqui participando da CBN.
O prazer é todo nosso, viu, doutora Gisela? Infelizmente, no momento, nada feliz, né? E também bastante conturbado e complicado, né? Principalmente na área que a senhora atua, né? A senhora viu aí no TRT 15 os números de ações explodirem, né?
É, na verdade, a gente tem esse número que, como você próprio falou, fevereiro 3, nós estamos falando de casos novos, né? Porque ligados à Covid, porque no comparativo, as ações normais, elas até tiveram uma baixa, né? Até porque a situação atual é de isolamento, é de uma alta taxa de pessoas que não estão trabalhando, então as ações que versam sobre coisas normais da Justiça do Trabalho, elas acabaram por estagnar e até abaixar um pouquinho. Em contrapartida, esses casos novos de assunto ligado à Covid, eles aumentaram, e foi nessa proporção exata mesmo. Fevereiro 3, março 27 e abril 112, é onde computa-se, até o final do mês de maio, 142. E essas ações, elas envolvem vários aspectos, não só a saúde do trabalhador ligada realmente à Covid, à doença, como também todo o entorno, né, da medida 936, da medida provisória 936. Como foi feita a rescisão, como foi feita a diminuição de horário, como foi feita a diminuição de salário. Então, todos esses normativos novos acabaram por gerar, não só dos patrões também, como dos empregados, uma situação jamais vivida, né, nesta magnitude. Então, isso tem gerado, sim, um efeito de novas ações. Mas a Justiça do Trabalho, ela continua a todo vapor, sentenciando bastante, dando várias decisões, número de despachos, acordos, o coletivo, só esse aumento, o que é compreensível, na verdade, é que ninguém sabe como atuar muito bem nessa fase que a gente já está aí, me parece, no ápice, né? Começamos em março e agora estamos entrando em junho.
Doutora, a senhora acredita que mais casos como esses vão surgir com o passar do tempo?
Eu tenho certeza que sim. Porque, veja só, são interpretações que se dão, né, a esses normativos que foram impostos ao combate do desemprego. Então, até que tudo se assente, até que tudo se normalize, outras ações relacionadas a esse tema, por certo, vão surgir. Agora, o que eu sempre falo, a Justiça do Trabalho, ela é eminentemente conciliadora. Então, eu estou direcionando no seguinte aspecto: qualquer dúvida do empregador para com o empregado, dá uma ligada, os SEJUS, que são esses núcleos de conciliação, eles podem orientar como que faz, na medida que ele faz um meio de campo entre esses dois atores principais, acaba chegando numa composição. Tudo isso que eu acho que é muito favorável, porque é um momento de incerteza, né? Então, acho que a Justiça do Trabalho também está muito aparelhada a entrar com esse tipo, e sempre teve, com esse tipo de atitude.
Doutora, nessas ações que o TRT vem registrando, quais são elas? Quais são as dúvidas? O que está pegando nessa questão dessas ações? Seria não pagamento dos direitos por conta das demissões, da redução dos salários? Queria que a senhora explicasse um pouco que tipo de casos são esses.
São variados. Tem muitos pedidos de tutela de urgência, que visa expedição de alvará para levantamento de FGTS, o que possibilita a habilitação no seguro-desemprego. Tem os pedidos de tutela antecipada, por exemplo, alguém que foi despedido, né, e que quer uma reintegração. Há os pedidos cautelares antecedentes, que justamente trata dessas irregularidades nessas suspensões temporárias do contrato. nessas não observâncias de como tem que ser feito com a medida provisória 936, as ações, muitas ações de cumprimento, fornecimento de EPIs, né? As ações dos sindicatos, às vezes pedindo até um certo afastamento ou colocação no remoto de alguns profissionais, muitos até ligados à saúde. Então, tem uma gama de assuntos que se relacionam efetivamente com esse novo período que a gente está passando, que é esse da pandemia. E dentre dessas também, me parece que não é um número muito excessivo, existe o assunto doença Covid mesmo, né? Por algum momento, uma indenização, alguma coisa ligada à doença, mas esses não é a maioria, né? A maioria foram esses exemplos que eu pude te dar agora.
Uhum. Doutora, o que, que a senhora orienta para evitar a judicialização? É tentar uma conciliação, as pessoas, o tribunal, como que está o trabalho do tribunal nesse período de pandemia? O que, que a senhora poderia orientar as pessoas que ainda têm muitas dúvidas com relação a essas novas normas trabalhistas em função da Covid?
Pois não. Na verdade, o meu conselho de hoje e de sempre é procurar um sejusque, né? Que hoje nós temos 15, que são esses núcleos de conciliação. Nós temos 14 no primeiro grau, um no segundo grau. E ver qual é a melhor maneira de sentar para conversar, porque isso é inédito para todos. E muitos acabam por conciliar mesmo antes de entrar com a ação. Isso é permitido, tá? Essas audiências pré-processuais, significa que as partes podem se conciliar sem ter processo. Ah, isso é uma inovação agora vinda da vice-presidência do TST nesse tempo de pandemia. E assim a gente tem conseguido várias ações que não se transformam em processuais. Só para você ter um exemplo, de janeiro a abril, tá? Que é um curto prazo que a gente nem computou ainda a maio, foram entregues aos reclamantes com esses acordos mais de 200 milhões. Por quê? Porque são muitos núcleos. O Tribunal da 15ª, ele é vasto, ele alberga 599 municípios, né? Uhum. São 8 circunscrições, são muitas varas, são 153 varas. Então, o movimento da 15ª é muito grande. E com isso a gente minimiza a litigiosidade, a gente não deixa o processo entrar. Isso não significa que haja alguma coisa de errado, absoluto. Tem lá sempre um magistrado, tem sempre os servidores preparados para fazer essa mediação. E a gente tem tido aí excelentes resultados.
Os processos estão sendo julgados normalmente, doutora?
Aliás, eles estão sendo julgados de uma maneira jamais vista. Só nesse tempo de pandemia, que a gente computa meio de março até finalzinho de maio, 31 de maio, já foram proferidas mais de 116 mil sentenças, né? Em termos de decisões, que engloba tudo, foram mais de 130 mil. O que eu estou querendo dizer é que a região é muito vasta, tem muitos magistrados. Então, eles estão operando na sua capacidade máxima de sentenciar. Até porque eles não estão fazendo audiências, né? Porque nós estamos, por enquanto, vedados de fazer qualquer ato presencial. Então, isso tudo faz com que todos nós foquemos mais nessa parte de decisão, de sentença, né? Uhum. Só de despachos foram mais de quase 330 mil, me parece que é uma coisa assim. Então, nós estamos falando de grandes números, né? Valores liberados em ações civis públicas desse período foram mais de 20 milhões para hospitais, para casas de saúde, para Unicamp. Então, assim, a justiça do trabalho não parou. Pelo contrário, ela vem tomando aí um impulso muito grande, mesmo remotamente.
Doutora,
mas vamos ver se num futuro próximo tudo isso termine bem e a gente consiga retomar o presencial.
Sei. A senhora acha que o presencial ainda é muito importante na questão da justiça do trabalho ou vamos ter uma mudança pós-pandemia também com a justiça do trabalho, as ações presenciais?
Eu acho que as duas coisas são importantes. O presencial é muito importante, mas que essas telepresenciais também poderão agregar um futuro. Por que, que eu digo isso? Porque pode-se fazer tanto presencial quanto telepresencial. Às vezes eu estava conversando outro dia com um titular de uma vara. ele já está fazendo a telepresencial, né, que já está permitida fazer, e a vara que ele é o titular só tem uma sala de audiência. E ele tem um juiz fixado que ajuda. E ele falou, daqui para frente, quando tudo normalizar, a gente pode fazer um faz o presencial e o outro também pode fazer no telepresencial. O que significa isso? Maior produtividade. E sempre na linha mestra da transparência, da segurança. Mas as pautas, muitas vezes, que não têm capacidade de ser dupla, elas podem ter. Então, acho que quando essa tecnologia implementada, eu acho que ela veio para ficar. Né? Não de uma forma substitutiva, mas de uma forma agregadora. Se você pensar que o Tribunal da 15ª, que é o segundo maior tribunal do país, ele conseguiu colocar remoto todo o seu contingente indeterminado até a administração, a gente está falando num universo de mais de 4.500 pessoas. Estão todos em casa, tirando aqueles serviços essenciais, que é a segurança e a manutenção obrigatória. Os demais estão todos trabalhando nas suas casas. Então, é uma capacidade hoje telemática que a gente nunca imaginou, nem eu mesma, imaginei que pudesse acontecer. Então, acho que tudo isso veio, sim, para ficar, para agregar, e não para substituir.
Tá. Muito bem. Muito obrigado, viu, doutora Gisela Moraes, pela participação aqui na CBN Campinas. Uma boa tarde, uma boa semana para a senhora.
Tá certo. Igualmente, obrigada pela oportunidade de esclarecer algumas coisas. Obrigada e boa tarde a todos.